Salve, salve, amigos e amigas do Podclave. Começa aqui mais um episódio. Alô, alô, Betão.
Salve, Pedrão e Podclavers deste Brasil e mundo.
E quem sabe galáxias, quem sabe o sinal da nossa internet alcance aliens que queiram ouvir um podcast, né?
Ah, e se eles ouvissem, eles iam gostar, hein, na moral.
Aliás, será que os aliens conseguem trabalhar com inteligência artificial de uma maneira ética? Eles têm uma regulamentação?
Se a gente for pensar que para trabalhar com inteligência artificial de maneira ética, você precisa ter essa moral do ser humano e a gente não tem nenhuma, talvez a resposta seja sim, né?
Com certeza aqueles documentos confidenciais da NASA sobre ufologia tem alguma coisa sobre esse assunto. Mas hoje a gente tá aqui, Betão, pra... Não tinha como ser diferente. Nosso podcast fala sobre inovação, música, tecnologia. E diante dos fatos, diante dessa última propaganda que saiu da Volkswagen, utilizando uma música de Belchior na voz de Elis Regina e também com a participação da Maria Rita, que gerou tanto alcance como polêmica, é o nosso dever mergulhar sobre esse assunto aqui.
Exatamente, a gente já tá vindo de um episódio sobre inteligência artificial e quando todo esse bafafá aconteceu, a gente viu-se no dever de discutir, de falar um pouco a respeito deste fato. E cá estamos nós para falar a respeito disso.
É isso aí. Bom, só para contextualizar nossos ouvintes, acredito que todos saibam, né, mas a grande maioria, mas enfim. Então a Volkswagen completou 70 anos e teve essa sacada aí, né, junto com a UMAP e BBDO, de apresentar a nova Kombi elétrica, fazendo um paralelo com a Kombi antiga e com uma música maravilhosa do Belchior, Como Nossos Pais. E essa propaganda começa então com a Maria Rita, né, na Kombi elétrica, e eis que de repente surge Elis Regina na velha e boa Kombi ao lado. E como que surge Elis Regina? Surge através de uma criação de inteligência artificial chamada Deepfake, né, que por muitas vezes estava em mãos de hacker, hoje é um negócio, existem empresas, inclusive eu estava lendo uns artigos aqui na Europa, existem várias empresas especializadas nisso, e não só de criar deepfake de pessoas mortas, tal, mas assim, de pessoas vivas mesmo. Teve uma campanha, por exemplo, do Neymar com a Puma, que eles usaram o avatar do Neymar pra campanha. Uhum. Tipo, o Neymar não tava na gravação, eles usaram por uma tecnologia de deepfake o Neymar nisso. Então, é um negócio realmente muito explorado. Da mesma maneira que emocionou e impactou, gerou muita polêmica essa campanha. Inclusive, é isso que nós vamos fazer aqui nesse Podclave. A gente vai entender porque o que é certo, o que não é, o que a gente tem que nos atentar. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, Betão, eu não me lembro a última propaganda que impactou tanto o Brasil e estava na boca das pessoas de diferentes idades, estava na internet, estava na TV, estava em todo lugar falando sobre o assunto, agora no podcast. E não é que eu sou fã dos marqueteiros, tá, gente? Mas assim, essa campanha já fez um grande feito que foi de bagunçar, assim, né? Eu só me lembro de coisas assim numa TV aberta, que uma propaganda era tão falada e era parte das conversas, mesas de bares, uhum, assim.
Eu acho que mérito total aí da UMAP pensar em algo que seja tão relevante, né? Trazer o fato da Elis Regina, que é um ícone, assim como a Kombi foi um ícone dos anos 60, 70, fazer esse paralelo, isso total mérito da UMAP. É. Mas não estamos aqui discutindo o prêmio de Cannes.
Exatamente.
Mas a gente quer discutir aqui um pouco a respeito do que vem por detrás disso, né? Uma pergunta que a gente pode começar aqui nessa discussão, Pedro. Será que eles concordariam em participar de uma propaganda da Volkswagen?
Pois é, Betão. Inclusive, muitas manifestações foram de acordo com esse tom, assim, né? Cara, inclusive até do Belchior, até colocando o Belchior.
Sim,
porque vamos colocar umas coisas importantes, pessoal. E essa é a missão do Podclave. Linguagem, conhecimento. Essa propaganda infere várias questões. Talvez a UMAP e a Volkswagen fizeram um bom trabalho liberando e fazendo o licenciamento da música. Trabalho de sync, que é o direito autoral. Beleza, direitos autorais, ok, ok. Mas existe uma questão que chama direito de imagem, que não é direito autoral. E como a gente vai entender nesse episódio, direito de imagem, filho não ninguém é intransferível. Ninguém pode aprovar ou não um direito de imagem de uma pessoa morta. Então, é muito, muito delicado para onde for. Então, o Conar já indiciou essa campanha. O Volkswagen e a UMAP têm alguns dias aí para responder. A gente, então, essa é uma propaganda que realmente ela trouxe um assunto muito importante, que é um debate sobre a ética na utilização de inteligência artificial, que a gente sabe que é bem difícil, né? Porque... Por que é bem difícil? Você ensina um robô como ele fazer as coisas, como ele ser pragmático, como ele produzir, mas ele vai isso sem moral e ética. Ele não é um ser humano, ele não tem essa barreira de moral e ética no que ele vai criar. Então, por exemplo, resgatando um case aqui, teve um perfil de tecnologia de uma marca que ele criou um tweet, que o tweet era o hype. Ah, é o nosso tweet, ele é coordenado por uma inteligência artificial. Depois de algumas semanas, o tweet já era racista. Ele começou a fazer tweets e antissemita. Ou seja, ele tinha, então, algumas posturas absurdas. Ele começou a aprender com a internet e ele foi replicando esses comportamentos.
Exatamente. Lembrando que uma inteligência artificial, ela cria a inteligência dela, né? Ela é alimentada por inteligência humana.
Exatamente.
Ela pega o que tem de referencial e replica com as palavras dela, com o jeito dela, mas o referencial aonde ela aprendeu foi com um referencial humano. Então, isso já é um ponto de exclamação quando a gente fala de inteligência artificial e ética, que a ética da inteligência artificial vai ser baseada na ética humana. E nós sabemos que a ética humana não é tão ética assim, né? Então, isso já é um ponto de exclamação.
Pois é. Nesse caso em questão, então falando de uma questão ética, que o inteligência artificial não tem escrivo, e de novo, esse caso ilustra esse debate, porque aqui até que é uma coisa muito controlável, mas assim, tem outros lugares que a inteligência artificial vai ir e que vão ser inquestionáveis. Por isso que é muito importante a gente ter essa conversa e criar limites. Nessa Sim. questão de ética e moral para as inteligências artificiais, para não fugir fora do controle, que é um medo que todo mundo tem, né?
Curiosamente, depois do nosso podclave a respeito de inteligência artificial, tudo bem que essa água já estava começando a borbulhar, né, a ferver um pouco antes da gente gravar o nosso podclave, mas me parece, Pedro, não sei se você teve essa sensação também, que de 3-4 semanas para cá, a galera tá falando muito a respeito disso, inclusive expondo falas de CEOs de inteligência artificial, colocando pontos de atenção negativos, né, no uso da inteligência artificial. Porque os programas e as aplicações de inteligência artificial, segundo esses criadores até desses programas, eles não deveriam estar na mão do grande público ainda. Porque a partir do momento que você coloca, dispõe essa aplicação para o grande público, coisas como essa vão começar a acontecer. A programação dessas inteligências artificiais ainda não está pronta para receber a quantidade de informação de pessoas de forma totalmente aberta, né? Então, iniciou-se recentemente uma discussão a respeito de como, de alguma forma, você ter algum tipo de controle nas informações que são imputadas nos programas de inteligência artificial e como algum órgão pode trabalhar nisso. Inclusive, existe uma pesquisa que mostra que 95% dos investimentos que estão sendo feitos em inteligência artificial são para melhorar a inteligência artificial e apenas 5% desses investimentos está sendo colocado em segurança, em como a inteligência artificial vai agir de maneira ética. Óbvio, é uma coisa nova que está gerando muito dinheiro, que está gerando muito bafafá, só que isso precisa ter um controle mínimo dos órgãos Total. Competentes para a gente não perder a mão.
A gente até mencionou do Conar, né? O Conar faz isso assim, né? Vai colocando guardrails aí na publicidade brasileira, todos os países têm seus órgãos, assim. Às vezes pode pagar meio de chatão, mas, cara, é botando a bola no chão, assim. E dizendo que nem tudo pode ser como a gente gostaria que fosse. Eu acho que é legal também dizer que isso não é tão novidade, assim. Mas eu acho que a novidade acho que foi o timing, né? É igual você falou, Betão. É um momento que a gente tá respirando isso. Mas, por exemplo, discos póstumos, né? Álbuns póstumos. A gente conversava um pouco antes de começar a gravar, né? Toda semana a gente ouve uma notícia. Música inédita do artista X. E, cara, meu, quem disse que o cara queria soltar aquela música, né? E, tipo, foi uma música que o cara descartou e alguém vai lá, acha que é publicar e ganhar grana em cima daquilo. Ou talvez até pode pensar nos fãs, mas, assim, é meio delicado, né? Porque tem artistas que têm um cuidado com a sua obra, assim, eles sabem que música eles querem, que música eles não querem. Daí chega depois a gestores da carreira do artista e começam uma decisão que o artista talvez não gostaria de tomar. E aí a gente fica naquela, poxa, vamos respeitar a vontade desse artista? Ah, ele não tá mais aqui? É uma coisa muito desafiadora mesmo.
É extremamente delicado. Mas porque se a gente começar a discutir mesmo a respeito desse assunto, a gente vai ver que tem um monte de coisa que o artista nem em vida concorda e que ele acaba fazendo por conta de
total.
Contratos com a gravadora, né?
Total. E aí, Betão, voltando na sua pergunta, quando será que a Elis gostaria? Acho que todo mundo fez um pouquinho disso, né? De mergulhar em algumas entrevistas, depoimentos dela. E ela era uma pessoa muito preocupada com organizações, com a indústria da música. Ela tentou um movimento de criar, inclusive, associação de intérpretes. Ela se mobilizou, ela quis fazer uma coisa, ela se preocupava muito com os músicos, que banda que acompanhava, trabalhava com ela. Ela tinha uma visão muito diferente. Então ela tinha um senso crítico muito aguçado.
E era uma ativista do meio artístico, né? Talvez uma das maiores vozes da época dela, da geração dela.
Total.
Militante a favor da classe artística.
Isso. Então ela era realmente uma pessoa muito crítica. Aí a gente fica conjecturando. Será que sim? Será que não? Acho que nem é o caso. Mas é saber, eu acho que é isso também que corroborou pra dar tanta polêmica, né? Era uma artista que tinha um posicionamento. Então, a gente falou que não era novidade, mas só pra citar alguns casos, né? Em 2012, teve uma holografia do Tupac no Coachella. Em 2013 também tiveram ações com Cazuza e Renato Russo em algumas turnês. Em 2014 também teve uma apresentação meio holográfica do Michael Jackson na Billboard Music Award. E em 2018 rolou uma movimentação para rolar uma turnê virtual da Amy Winehouse. Mas foi barrado por questões de bom senso e acabou que nem saiu. O projeto não teve, não amadureceu, não aconteceu. Então a gente sabe que isso não é uma novidade, né? E assim, voltando um pouco pra essa questão mais fonográfica, pra mim um dos álbuns mais marcantes da minha vida é o álbum que a filha do Nat King Cole, a Natalie Cole, cantando duetos com o pai, assim. E assim, obviamente, coisas de décadas, gravações antigas, ela fez o dueto, colocou ali. É uma questão mais fonográfica, né? Mais direitos artísticos do que direito de imagem. Mas é polêmico também, né? Então essas movimentações têm movimentado o mercado da música e vão estar mais, né, Betão?
Sim, e esses dias eu tava discutindo com um brother, né? Que a inteligência artificial, ela tá tomando um rumo tão real, assim, tão surpreendente, que antes a gente discutia, né, mas ainda vai faltar a humanidade, vai faltar a alma, vai faltar... E, cara, eu acho que uma hora ou outra ela vai aprender isso também.
É verdade.
E aí não vai faltar mais nada.
Verdade.
Aí a parada começa a ficar meio maluca. De repente, por exemplo, sei lá, o Elvis artificial vai criar uma música como o Elvis pensava, com o jeito do Elvis, e talvez fique tão bom quanto o Elvis, de fato. Então, se você tem essa possibilidade de algo, né, um robô, mergulhar na obra de uma pessoa... nas poesias, ter acesso a tudo o que a pessoa fez na vida, ela consegue aprender exatamente o que essa pessoa pensava, o que essa pessoa gostava. A gente tá falando de inteligência artificial, a gente ainda tá no começo desse negócio, mas imagina daqui a alguns anos, com as melhorias exponenciais que acontecem, existe uma discussão a respeito, por exemplo, do ChatGPT, que o ChatGPT hoje já tem o QI do Einstein, que é de 170. Uau. Só que o próprio criador do ChatGPT falou que o QI do ChatGPT pode ser de 1.000, 10.000. Imagina um robô, uma aplicação que tem um QI assim gigantesco, mergulhando na vida de um artista, mergulhando na vida pessoal desse artista, como que ele cresceu, como é que foi a história de vida dessa pessoa, porque em algum momento alguém imputou essas informações na internet. E se o computador consegue rastrear, vasculhar isso, ele tem acesso a essas coisas. Então o robô recria a vida do artista e aí ele consegue interpretar, olhar o mundo. É meio bizarro isso que a gente tá falando, mas ele consegue ter uma visão de mundo exatamente como a do artista, e aí ele pode criar coisas exatamente como o artista. Tá, pensando nisso, partindo desse ponto, cara, qual é a chance de existirem outros Elvis, outras músicas do Elvis, que não foram feitas por ele, mas são tão boas quanto ele, as que ele fez, as que ele interpretou com uma visão de mundo dele, do jeito, cara.
Total,
e
total.
Aí,
Betão,
a gente perde a mão, né?
É muito louco, porque tinha uma coisa que eu sempre pensava e eu percebo que tá chegando essa hora. Bom, primeiro que tem essa sede do homem pela buscar a eternidade, assim, né?
Uhum.
Betão, hoje, se um computador pega os nossos históricos de WhatsApp, nossos históricos de redes sociais, a gente não morre.
Já era. Ele já aprendeu tudo que ele precisava.
E existe, já existe isso, tá, gente? Já existe isso. Pessoas que ficam conversando com avatares de pessoas mortas. Então você pode ficar conversando com seu avô, com a sua mãe. Você alimenta ali o algoritmo com quem ele era, o que ele gostava, o que não era. Cara, pronto. Agora, quão nocivo isso é?
Uhum.
Pode ser legal para um artista, você mantém a obra inédita. Mas, cara, quão perigoso isso é? Da gente começar a nutrir sentimento, da gente ficar se alimentando do que tá sendo literalmente, artificialmente criado. É muito delicado. É aí que precisa urgentemente dessa questão de ética. Outra coisa que eu tinha, a gente tava debatendo aqui. Hoje você, por exemplo, declara se você é doador de órgãos ou não. Daqui a pouquinho um artista, quando assina o contrato, ele vai falar assim, direitos pós-mortem, sei lá, como é que vai ser? Você libera seus direitos de imagem, musical?
Não aceito recriarem a minha imagem, o meu áudio, a minha voz, não aceito.
Categoricamente, eu posso dizer que os próximos contratos de música, de gravadora ou de licenciamento, vão incluir isso aí. Especialmente direitos de imagem. Direitos autorais já é uma lei mais madura, mas direitos de imagem, vai ter isso aí, gente.
Inclusive, para falar a respeito de direito de imagem, a gente convidou um cara muito especial, né, Pedro?
É isso aí, Betão. Eu diria que é uma das pessoas mais preparadas para falar sobre esse assunto aqui no Brasil. É um cara que tem estudado e já escreveu livros sobre esse assunto. É o Gustavo Fortunato. Ele é advogado de entretenimento, especialista e mestre em propriedade intelectual, pesquisador, professor e autor de artigos sobre recriação digital e autor do livro Ressurreição Digital, Aspectos Jurídicos e Repercussões. A gente compartilhou algumas perguntas aqui pro Gustavo, para ele temperar o nosso episódio, e a gente vai para elas.
Salve, Gustavo. Beleza, mano? Cara, a gente queria primeiro agradecer a tua participação aqui no Podclave, e eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para você. Entre os erros e os acertos desse case da Volkswagen e da Elis Regina, eles trouxeram à luz a pontos que a gente precisa evoluir como sociedade e gestão de propriedade intelectual, além da ética e o avanço dessas inteligências artificiais, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse case e os destaques que ele trouxe à tona aí.
Esse caso da Elis Regina, ele realmente trouxe o tema da ressurreição digital, da recriação digital, como preferir, para a pauta do brasileiro. Apesar de que ele não é necessariamente uma coisa nova aqui. Vale lembrar que em 2013 a gente teve apresentações holográficas do Renato Russo e do Cazuza e trouxeram uma certa estranheza, houve um certo debate sobre a possibilidade de recriar ou não as pessoas, né, para performances, mas ficou nisso, não avançou muito. Recentemente também a Fiat fez uma propaganda usando a imagem do Elvis. Entre outras coisas, né? A gente teve uma do Tom Jobim com o Vinícius da Brahma nos anos 90. Então, assim, não é algo relativamente novo. Eu acho que o ponto principal aqui que a Elis Regina, que a campanha da Volkswagen com a Elis Regina trouxe, que chama a atenção, é o realismo que a gente consegue ter hoje nessas obras. Né? Então, se antes você tinha shows ali com uma aparência meio fantasmagórica, no caso do Renato Russo, do Cazuza, né? Que era algo realmente artificial e que notava isso, né? Trazia uma certa estranheza, mas era evidentemente artificial, a inteligência artificial ela acaba trazendo ali um realismo com um custo muito mais baixo do que você tinha antes, e isso traz o debate para a população. As pessoas precisam parar e pensar como nós, enquanto sociedade, vamos lidar com isso. Até então, o morto, né, a pessoa falecia, tinha-se o legado dela, e era com isso que as pessoas lidavam. Não havia uma preocupação do que vai acontecer comigo após a morte. Será que eu vou realmente descansar ou eu vou acabar trabalhando uma jornada a mais aí de... Né? Não, e acho que isso não aplica só para artistas, né? Eu acho que a gente tem que realmente parar e pensar como isso impacta todos nós. A gente fala de direito de personalidade, é um direito de todos, não é só das pessoas célebres. Então, esse caso da Volkswagen com a Elis Regina é muito importante para iniciar, de fato, um debate sobre como nós vamos lidar com essas questões de personalidade frente às inovações tecnológicas, né, que hoje a gente já encontra disponíveis no mercado.
Boa. E aproveitando, Gustavo, você tem mestrado que inclusive elucida sobre esse ponto de atenção de gestão de imagem, onde o herdeiro não negocia o direito de imagem do falecido, mas sim o direito de agir contra esses usos de proteção. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso para nós?
Isso. A minha dissertação de mestrado, ela foi pautada muito na questão da indústria do entretenimento. Então, eu trabalho justamente com esse aspecto das pessoas célebres, a recriação delas, e justamente elucidar esse tipo de dilema. É, como é que a gente pode trabalhar com a imagem dessas pessoas após a morte? Eu entendo que a tecnologia está aí, não adianta a gente querer barrar, falar que não vai ter como. Não, tá aí. A Elis Regina é a prova de que esses projetos vão acontecer independente do que tem na previsão legal. Só que eu acho que um ponto importante no debate, que é isso que eu trato prioritariamente na minha dissertação e que eu vejo muito equívoco por parte das pessoas, e quando a gente fala de intérpretes, justamente por ter uma associação tão forte entre a imagem deles e a obra deles, muitas pessoas acabam confundindo o direito de imagem com o direito autoral, né? Então as pessoas partem do princípio de que aos filhos passam os direitos da imagem daquele artista, sendo que isso não acontece. Os direitos de personalidade, eles são intransmissíveis, ou seja, uma vez que Elis Regina morreu, morreu a única pessoa capaz de decidir sobre a sua imagem. Quando a nossa lei coloca a figura dos herdeiros num papel de tomar medidas contra eventuais usos injustos ou comerciais, a gente tem, na verdade, uma ação que eles fazem em nome próprio. É, eles não entra na ação a Elis Regina. Quem entra com a ação são seus filhos. Então, o que eles exercem ali é um papel de guardiões de um legado. Cabe a eles administrar aquilo que ela produziu em vida. Né, as fotos em que ela aparece, os vídeos em que ela aparece, os fonogramas que ela gravou, esses são os bens que são geridos por isso. É essa imagem dela, enquanto em vida, que cabe a eles administrar. Se a gente passa para os herdeiros o direito de decidir sobre questões de imagem dessa forma, a gente diz que eles são legítimos para recriar alguém, nós estamos transferindo um direito de titular para um terceiro. E isso eu acredito que a nossa legislação ainda não corrobora. O que eu acho que é importante a gente pensar é, como eu falei, isso não vai embora. Temos que encontrar outras formas. Então, enquanto da mesma forma que os filhos, no caso aqui, são os herdeiros e que não podem autorizar um processo de recriação, cabe a eles se opor. Ou seja, se a empresa faz sem falar com eles, aí sim eles são legítimos para ir lá e interferir nesse processo. Então, como é que a gente lida com isso? Eu acredito que a gente tem que mudar o foco dos contratos com os familiares. É preciso que a gente interprete não que eles estão licenciando uma imagem, mas sim que eles estão negociando um direito de oposição, porque aí sim é um direito deles. E aqui é importante a gente destacar, e mais um ponto naquela confusão com os direitos autorais, é que enquanto o direito autoral ele segue de fato a ordem sucessória prevista no Código Civil, né? Ou seja, passam-se ali aos filhos, ao cônjuge, o direito de personalidade ele não segue essa mesma linha. A lei ela coloca que qualquer parente até quarto grau pode se opor a eventuais usos. E eu acho que é importante a gente colocar isso de uma forma muito clara, porque então é qualquer parente. Então, se você for fazer um acordo só com os filhos, esse acordo ele é fraco, né? Você precisa incluir outros agentes nessa conversa para que a gente possa, então, ter uma segurança maior. Então, acredito que esses sejam os pontos principais desse trabalho aí que foi resultado de muitos anos de pesquisa e que resultou na minha dissertação de mestrado.
Bom, esse foi o primeiro caso mais polêmico, né, sobre esse assunto, desse uso de imagem por inteligência artificial de pessoas que já morreram. Mas você prevê outros problemas, outros cases como esse, outras coisas que podem explodir, pipocar aí? Você tem algum exemplo que você pensa assim?
Ah, com certeza. Esse é o início do debate aqui no Brasil. Muita coisa ainda vai acontecer. Eu acho que quando a gente fala da questão das celebridades, outros players do mercado de entretenimento e da indústria cultural vão querer entender melhor como isso afeta eles, É, a gente precisa lembrar que geralmente celebridades elas têm marcas, elas estão associadas a outras empresas e que dependendo do uso isso pode afetar essas empresas, né? Então, até que ponto isso fica realmente a cargo da família decidir? Então, acho que a gente vai acabar vendo muito desse lado das empresas mesmo, dos players, querendo entender onde eles ficam dentro desse parâmetro todo, né? Desses casos. É, principalmente, acho que a gente vai ter um debate muito grande com relação às pessoas no geral. A discussão sobre a questão dos direitos de imagem não afeta só pessoas famosas, é uma coisa que afeta toda a população. Então, nós vamos precisar sim entender como ressignificar os direitos de personalidade diante das novas tecnologias, até porque existem diversos casos de empresas de big techs que têm sim um interesse em criar sistemas para recriar toda e qualquer pessoa, né? Desenvolver chatbots para você poder conversar com parentes mortos, independente de qualquer grau de sucesso ou que essa pessoa tenha perante a sociedade. Então, nós estamos no começo dessa conversa, ainda tem muita coisa para acontecer e cabe a nós ficar de olho ali e entender como nós, enquanto sociedade, vamos lidar com a ressurreição digital.
Muito, muito bom, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação.
Valeu demais.
Coisas que a gente dá uma arregalada no olho, né, Pedro?
Total.
Quando a gente começa a pensar nessas possibilidades e também a gente não, muitas vezes não tem informação suficiente para formular nossa opinião e o Gustavo trouxe aqui embasamento técnico, teórico, para a gente pensar um pouco melhor a respeito disso, né?
Cara, exatamente, Betão, porque assim, desde que começou essa história, a gente acompanhou de perto, ficou mapeando, monitorando, entendendo reações. E a gente quis muito abrir essa conversa, né? E quando a gente vem trazer o Cloud Clave, a gente pensou, a gente queria ter esse cuidado de. Não é sobre ter uma posição, de ter uma avaliação de gosto ou de juízo, sabe? Mas sempre realmente trazer luz para a situação. E daí, quando a gente acionou o Gustavo, começou a trocar com ele, foi que a gente percebeu que a missão estava cumprida mesmo, assim, porque realmente a perspectiva dele, eu acho que é uma que vale muito a pena todo mundo dar uma atenção, precisa ser ouvido os pontos que ele traz aí.
Nada como trazer um pouco de chão aqui para pavimentar a nossa opinião também, né, Pedro?
Exatamente, isso é importantíssimo.
E você, Pedro, qual é a sua opinião? Vamos saber, abra o seu coração para nós, Podclavers.
Cara, é uma questão muito delicada, cara. Eu acho que realmente a gente tá naquela inflexão que a gente não tá nem. Que a gente não tem capacidade, repertório para dizer. Minha primeira resposta talvez seja falar: não, cara, é um absurdo. Na minha perspectiva de fabricado em 86, eu diria que é isso, né, cara? Morreu, morreu. Mas eu entendo que astros, artistas que fazem histórias, entram num lugar assim que você que fica com essa sede de ver algo novo, de ver uma coisa assim. Mas é completamente ilusória, né? É isso, né? Não é a Elis Regina dirigindo aquela Kombi, cantando com a filha feliz ali, olhando pro lado. Então, acho muito delicado entrar, por exemplo, nessa propaganda, entrar até nessa seara. Qual que era a relação mãe-filha, sabe? É muito delicado, é bizarro, é bizarro.
É isso, né, Pedrão? Mais uma vez, trazendo um pouco mais de luz aqui, primeiramente para nós e de tabela para você que está nos ouvindo aí do outro lado. Espero que você tenha gostado deste episódio que, como sempre, foi preparado com muito carinho, com o máximo de informação e embasamento técnico aqui, para você também formar a sua opinião, para você também conseguir discutir com seus amigos no boteco.
É isso aí. É uma delícia a gente desbravar esses caminhos juntos e aprender bastante, como foi esse caso. Valeu, Betão, valeu, galera. E nos vemos rapidinho.
Tamo
Logo,
junto, valeu.